Olá, boa noite. Bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Hoje connosco Arménio Carlos, 64 anos, secretário-geral da CGTP. Muito boa noite. Obrigada por ter aceito este convite e estar hoje aqui nos estúdios da Rádio Universitária do Minho connosco. Arménio Carlos integra-me na Comissão Executiva da CGTP desde 1996, está na liderança da CGTP desde 2012, foi eletricista da Carris, foi aí que começou no sindicalismo, tornou-se dirigente do Sindicato dos Transportes Urbanos de Lisboa, é também membro do PCP desde 1977. Arménio Carlos, 8 anos depois de liderança na CGTP, prepara-se para deixar este cargo já no próximo dia 14 de fevereiro. Pergunto-lhe se vai ter, antes de mais, saudades deste ritmo de vida ao longo dos últimos anos.
Acima de tudo, é um prazer o facto dos trabalhadores e a CGTP me terem dado a oportunidade de os representar ao mais alto nível e, neste caso concreto, procurar corresponder aos seus anseios, às suas necessidades e também às suas aspirações. É algo muito importante que se passa na vida de uma pessoa. Naturalmente, depois da liderança da CGTP, a vida continua e, portanto, o que eu vou fazer é apresentar-me no meu local de trabalho, na empresa onde estou ligado desde 1974, concretamente janeiro de 74, ainda antes do 25 de Abril, para me apresentar ao serviço e para demonstrar, porque isso para mim é muito importante, que independentemente de ter a oportunidade de já, pela carreira contributiva que tenho, poder passar à reforma, ainda quero lá estar uns meses na minha empresa, para que todos percebam que o ser secretário-geral da CGTP, que é a maior organização sindical do país, não é, digamos, um lugar com estatuto especial. Sim, é um estatuto especial do ponto de vista das responsabilidades que tem, mas é exercido por um trabalhador como outro qualquer. E, portanto, aqui há que passar a mensagem que ninguém está acima de ninguém. E eu, como eletricista que sou, como operário-chefe que, em termos de categoria profissional, tenho, quando entrei para o movimento sindical, é a mesma categoria profissional que eu vou ter quando regressar à empresa. Portanto, cumprindo rigorosamente um princípio. Nem podemos ser beneficiados, nem podemos ser prejudicados. Durante muitos anos, nos últimos 10 anos, os meus colegas na Carris não tiveram qualquer atualização salarial. Eu também não tive. E, portanto, eu sinto, vivo os problemas e, simultaneamente, estou à vontade para falar neles, porque eu também sou parte integrante desta classe, que neste caso concreto é fundamental para o futuro do país, que é a classe trabalhadora.
Acredito que tenha, nos últimos meses, feito mais reflexões sobre esta caminhada que fez enquanto secretário-geral da CGTP. Perguntava-lhe que vitórias é que destaca, precisamente, neste cargo que exerceu.
As vitórias, por norma, nunca são individuais, como outra exceção. São sempre assentes naquilo que é a intervenção coletiva. E nós temos um projeto coletivo. Os protagonistas deste projeto sindical da CGTP, que este ano comemora o seu cinquentenário, porque foi criada em outubro de 1970, os protagonistas, dizia, são os trabalhadores. Foram eles que criaram o intersindical, foram eles que criaram o intersindical para combater o sistema corporativista que existia no regime ditatorial, foram eles que criaram o intersindical para combater contra a ditadura e pela liberdade e pela democracia, contra o colonialismo e a guerra colonial, e foi também, e isto é muito importante relembrar 45 anos depois, que grande parte das medidas que foram aprovadas e implementadas em lei resultaram das reivindicações da Intersindical na altura, em 1974. Liberdade sindical, lei da greve, direito de subsídio, direito, por exemplo, do salário mínimo nacional que não existia e muitos outros direitos que entretanto se constituíram e que acabaram por se confirmar nos valores de abril. E, portanto, este é um projeto que tem uma visão coletiva. Agora, na visão coletiva, como em tudo na vida, há o contributo individual. E nós continuamos a valorizar muito o contributo individual de cada um, porque quanto mais contribuirmos individualmente com a nossa opinião, com a nossa proposta, com a nossa crítica, com a nossa sugestão, em melhores condições estamos de dar também a dimensão coletiva daquelas que são as melhores propostas a apresentar. E deste processo que tivemos, e nomeadamente nos últimos anos, eu destacava três. A primeira, naturalmente, foi o contributo que os trabalhadores e as trabalhadoras deste país, bem como os reformados, pensionistas e desempregados, deram para corresponder à chamada da CGTP. Nós nunca tivemos nenhuma falta quando se apelámos ao povo português e aos trabalhadores, aos reformados e aos desempregados para participarem nas nossas iniciativas. Isso foi determinante para confrontar e combater a Troika e as suas políticas e foi também determinante também para esvaziar a base social e eleitoral do PSD-CDS. E Quando, em maio de 2015, fizemos um apelo público para que não se atribuísse a maioria absoluta a nenhum partido ou a nenhuma coligação, isso foi fundamental. Felizmente isso aconteceu e esta é a primeira grande vitória. Valeu a pena lutar, mesmo que os resultados só se tivessem verificado ao fim de 4 anos. Mas valeu, valeu mesmo a pena lutar. A segunda parte dos resultados mais positivos é o facto de, a seguir à solução que entretanto foi criada nos últimos 4 anos, nós temos conseguido contribuir para, com o nosso modesto, a nossa modesta intervenção, suster a tal política que levava à redução de direitos, rendimentos e novos avanços contra os direitos dos trabalhadores e por outro lado, se ter iniciado um processo de reposição dos rendimentos e direitos. Isso foi muito importante. Aqui o contributo da CGTP foi fundamental. Terceira área que eu gostaria também de abordar, porque em tudo na vida não são só coisas boas, também temos coisas que ainda não conseguimos alcançar e que não desistiremos enquanto não o conseguirmos, em relação a esta política laboral. E, portanto, em relação à política laboral, não há alterações de fundo por parte do governo do PS. Pelo contrário, o que nós temos é uma situação de manutenção da política laboral que está associada às desigualdades e à pobreza laboral e, por outro lado, como aconteceu em meados do ano passado, portanto, a revisão da legislação laboral, que não só manteve como legitimou a precariedade, tem uma linha de manutenção do modelo de baixos salários e também de redução dos rendimentos, só vou falar, já não é só dos salários, porque nos salários de base não tocam, mas o que é certo é que a partir do momento em que continuam a pressionar para reduzir o valor do trabalho extraordinário, para não pagar grande parte das horas noturnas, para não pagar o trabalho prestado em dias de descanso semanal, ou para introduzir a laboração contínua, isso é objetivamente uma forma de reduzir os rendimentos dos trabalhadores. Depois é a contratação coletiva, que está bloqueada, completamente bloqueada. E se o governo não quer ver aquilo que toda a gente vê, então o governo torna-se duplamente cúmplice de um ataque sem precedentes contra os trabalhadores. Porque não respeitar a contratação coletiva como um elemento de harmonização social no progresso, associada ao princípio do direito de trabalho, que tem que proteger a parte mais frágil na relação de trabalho, que são os trabalhadores, é continuar, digamos, cúmplice com uma política de acentuação da exploração, mas não só, de tentativa de substituição da contratação coletiva pela relação individual de trabalho, ou seja, aprofundar ainda mais os desequilíbrios da relação de trabalho. E estas são as questões que creio que neste momento, entre outras, têm de ser colocadas. Nós temos um grande desafio pela frente. Um grande desafio para os trabalhadores da administração pública, um grande desafio para os trabalhadores do setor privado. Para a administração pública, para dizer que este orçamento que agora foi apresentado, esta proposta de orçamento, é uma proposta que desequilibra ainda mais, digamos, a distribuição da riqueza. Durante anos andámos a ouvir falar na opção da redução do déficit. E para reduzir o déficit foram os trabalhadores, as populações, os serviços públicos que pagaram a fatura. Bem, mas agora temos um excedente orçamental. E agora o que é que nós temos, objetivamente, digamos, para os trabalhadores? Abaixo, uma política abaixo dos mínimos que seriam necessários para os grupos económicos e financeiros, acima daquilo que se justificaria. Eu vou dar 2 exemplos muito concretos e muito objetivos. Nomeadamente, o governo diz que não pode gastar dinheiro com os trabalhadores da administração pública. Tem uma proposta de atualizar os seus salários em 0,3%, corresponde a 70 milhões de euros ano. Bem, mas o mesmo orçamento estabelece 2,1 mil milhões de euros para as parcerias público-privadas e para o novo banco. Então isto confirma que há dinheiro. O problema está nas escolhas e também, neste caso concreto, nas opções. Daqui resulta uma outra ideia e concluo esta visão com esta sugestão. Aliás, esta tese. É que o governo diz neste momento que quer melhorar os serviços públicos. Mas os serviços públicos não funcionam mecanicamente. Se funcionam com pessoas. E, portanto, se o governo não valorizar os trabalhadores da administração pública, não reconhecer as suas capacidades e competências e qualificações, então nós corremos o risco de termos um governo a dizer que quer melhorar os serviços públicos e, simultaneamente, está a degradar os serviços públicos. Porque uma boa parte dos trabalhadores da administração pública não só estão zangados, como indignados, como, inclusive, não aceitam continuar a receber salários baixíssimos quando prestam serviços de qualidade elevadíssima. E, portanto, se isto não for tido em consideração, rapidamente, mais depressa do que seria eventualmente expectável para alguns, o que vamos ter é mais trabalhadores na área da especialização, na saúde, na educação, na segurança social e noutros setores, a não aceitar salários baixíssimos e, simultaneamente, a serem recrutados pelo setor privado ou a irem, pura e simplesmente, para o estrangeiro, à procura de melhores condições de vida.
A função pública está a perder força naquilo que respeita à competitividade?
A administração pública não está a perder força naquilo que respeita à competitividade, pelo contrário. O que nós temos é um governo que supostamente diz que quer melhorar os serviços públicos, mas depois não reconhece aquilo que é a importância capital dos seus trabalhadores para que esses serviços públicos sejam prestados com qualidade. Eu vou-lhe dar um exemplo, assim, e aproveito esta oportunidade que nos dão para também refletir com os nossos ouvintes. Durante o período da Troika, que foi muito difícil, como todos nós sabemos, os serviços públicos só não colapsaram, pura e simplesmente, porque os trabalhadores da administração pública não permitiram. Fizeram um esforço demoníaco. Fizeram tudo e mais alguma coisa, mesmo num quadro de redução de rendimentos e direitos, para que não faltasse o mínimo de resposta no âmbito dos serviços públicos às populações. Bem, e nós perguntamos, então, mas é possível que depois de todo este sacrifício, depois deste esforço, depois desta responsabilidade social, eu diria mesmo, desta responsabilidade nacional assumida pelos trabalhadores da administração pública, que agora sejam tratados a este nível? Não pode ser. Quer dizer, quando nos estão a dizer que não é possível aumentar os trabalhadores da administração pública, depois de 10 anos, sem qualquer atualização salarial, para mais de 600 mil trabalhadores apresentarem uma proposta de 0,3%, que reduz o seu poder de compra, ou até 1%, e pondo em causa o princípio da negociação, porque a nós, a negociação, para nós a negociação é importante, mas é importante também nesta componente. Quer dizer, é iniciar um processo que tem proposta e contraproposta, que é interativo. Ora, o que nós temos da parte do governo é o cumprimento de uma formalidade. Chama os sindicatos, apresenta a sua proposta aos sindicatos, faz ouvidos de mercador, ao fim de duas reuniões fecha as negociações e depois diz, agora podemos passar à fase da negociação complementar, pondo em causa inclusive a própria lei, porque quem pode solicitar a passagem à negociação complementar são os sindicatos, não é o governo. Portanto, está tudo subvertido. Não perceber isto é não perceber nada. Portanto, nós, para a CGTP, o que nós não admitimos é que esta situação se esteja a verificar com os trabalhadores da administração pública, quando o Estado devia, através do governo que o representa, ser o primeiro a dar o exemplo, e quando neste caso concreto, positivo, e neste caso concreto está a dar o exemplo negativo. Depois, no setor privado, aquilo que se passa é do conhecimento de todos.
Uhum. Há pouco, quando referi aqui estes aspectos que estão ainda por concretizar, interpreta-os como derrotas?
Não, interpreta-os como desafios, porque a nossa vida é composta de coisas boas e coisas menos boas. Mas há uma coisa que nós aprendemos há muitos anos, e até tivemos a oportunidade de o afirmar em momentos cruciais, nomeadamente no período da Troika, de que nós não podemos desistir. Temos que acreditar naquilo que fazemos. E não vamos mais longe. O Nelson Mandela, e eu recorri a essa mensagem em 2015, precisamente numa das alturas mais difíceis que tínhamos no período da Troika, para relembrar uma mensagem muito simples que ele passou e escreveu quando estava preso a lutar contra o apartheid, alguns numa prisão, no meio de uma ilha, no Oceano Atlântico. E ele disse assim, tudo parece impossível até ser feito. E o que se provou é que ele tinha razão. É que aquilo que parecia impossível, que era derrotar o apartheid, foi possível acontecer uns anos depois. Mas até foi possível que ele, que eventualmente nunca tinha pensado atingir o nível que atingiu, chegar a Presidente da República da África do Sul. Também aqui, nessa altura, em 2015, quando já alguns diziam que não era possível retirar o PSD do CDS do poder, porque estava suportado na Troika, estava suportado na União Europeia, no Banco Central Europeu, etc., o povo português e os trabalhadores provaram que era possível transformar em impossível aquilo que parecia impossível. E afastámos o PSD e o CDS. Isto para lhe dizer o seguinte. Para lhe dizer que, neste contexto, o que nós entendemos é que estes são desafios. E os desafios, quando os temos que enfrentar, não é para lançar a toalha ao chão quando as coisas não correm logo como nós desejamos. Pelo contrário, é para dizer que não conseguimos agora, mas o facto de não termos conseguido agora não leva a que pensemos que não possamos conseguir dentro de pouco tempo. E vamos continuar a pensar nisso. E sabe porquê? Porque há um elemento que para nós é estruturante do ponto de vista da nossa concepção na intervenção política e sindical que temos. É que os trabalhadores cumprem com os seus deveres. E quando nós cumprimos com os nossos deveres, temos razões acrescidas do ponto de vista moral, político e sindical para exigir que respeitem os nossos direitos e que valorizem quem trabalha, quem produz a riqueza e quem desenvolve o país. Uhum. E são estas as bases que suportam a nossa intervenção. E por isso dizemos, não, há coisas que precisam de ser melhoradas e precisam de ser alteradas profundamente. Claro, nós olhamos para o programa do governo, o que é que nós vemos? Vemos que tem quatro eixos estruturantes para os próximos quatro anos. Curiosamente, o eixo que é fundamental, que é determinante para o desenvolvimento de qualquer país, não está relevado, enfim, de uma forma significativa. Qual é? É o trabalho e a valorização dos trabalhadores.
Ainda nesta sua caminhada enquanto secretário-geral da CGTP, o que é que mais o marcou nesta posição, de positivo e de negativo? Momentos?
Momentos positivos são aqueles que eu já lhe referi. Portanto, nós, em 2015, 10 de novembro de 2015, quando o governo do PSD-CDS, que entretanto tinha perdido a maioria e apresentou uma proposta de governo na Assembleia da República, caiu, nós estávamos na rua em manifestação junto à Assembleia da República. Celebrámos, naturalmente. E celebrámos não foi por uma questão de concessões de cada um do ponto de vista partidário. Celebrámos porque era importante para o povo português. Era importante para o desenvolvimento do país. Era importante para aquilo que nós queríamos para Portugal. E veja, depois daquilo que se passou em 2016, final de 2015, quer dizer, nós estávamos em recessões sistemáticas, desemprego galopante, não é? Encerramento de empresas como nunca tivemos, situações de pequenos e médios, pequenos empresários, microempresários, que tinham pura e simplesmente não só entrado na falência, era também na falência empresarial e na falência pessoal. Portanto, e o que se verificou é que a nossa tese, afinal, vingou e tinha razão de ser. Ou seja, apostar na melhoria da procura interna, apostar na produção nacional, com o acréscimo de valor, com uma alteração do perfil produtivo, apostar na modernização das empresas e, simultaneamente, num outro tipo de organização e gestão das mesmas, isto pode ajudar a construir uma economia mais saudável e a promover uma mais justa distribuição do rendimento. Bem, isso só se passou em parte, mas passou-se, provou-se. Agora, a outra parte, do ponto de vista das questões negativas, é o facto do governo do Partido Socialista continuar claramente a não ter em consideração aquilo que de melhor este país tem. E deste ponto de vista, aquilo que de melhor tem são os seus trabalhadores e o seu povo. Portanto, se não os valorizar, se não reconhecer, bem pode dizer que quer acabar com o modelo de baixos salários e trabalho precário. Mas como é que isso é possível de fazer quando recentemente aprovou uma legislação de trabalho que aprofunda a precariedade, que reduz os rendimentos, que desregula os horários de trabalho, que põe em causa a contratação coletiva? Como é que se fala na necessidade de se apontar para medidas objetivas que respondam ao problema nacional da demografia ou da baixa natalidade, quando depois tem esta legislação do trabalho que impede os jovens, que é a maior forma de assédio que eu alguma vez conheci, que é a precariedade, impede os jovens de organizar e planear a sua vida, de ter filhos, de ter estabilidade e segurança? Como é que é possível dizer que se quer melhorar a distribuição do rendimento quando, ainda no último ano, a pobreza laboral aumentou para 10,8%? Ou seja, trabalhadores que trabalham todos os dias caíram abaixo do limiar da pobreza e contemos ainda 47,5% dos nossos empregados sem abaixo do limiar da pobreza e metade deles sem proteção social. Portanto, são estas as questões que hoje têm que colocar. E quando hoje se fala no Orçamento de Estado e particularmente da necessidade de se olhar ou ter um outro olhar para os reformados, nós entendemos que sim, esta proposta que o Governo apresentou para os reformados, claramente já toda a gente percebeu, vai cair, porque vai haver um aumento extraordinário das pensões de reforma em sensivelmente mais de 10 euros para alguns. Mas nós valorizamos isso, mas consideramos que é insuficiente. Porque ainda não se atacou a causa do problema. E a causa está na fórmula de cálculo que continua a ser ela própria condicionadora de fazermos justiça àqueles que contribuíram ao longo da sua vida para que o país se desenvolvesse e, particularmente, para se ter também em consideração a importância da solidariedade para melhorar as reformas aos nossos pais, que ao fim e ao cabo são os reformados dois, mas simultaneamente, por esta via, garantir para os mais jovens que a segurança social tem futuro e que amanhã podem ter uma reforma melhor do que aquela que hoje têm. Mas para que isso aconteça, temos que romper com a precariedade. Porque a precariedade é um elemento de pobreza laboral constante e aprofundada. Sim, porque hoje, um jovem que seja sujeito a um emprego precário com baixos salários, pouco acima do salário mínimo nacional, não só está a empobrecer no presente, como está também a ter como condenação futura o seu empobrecimento nos anos que se seguem, e nomeadamente quando chegar à reforma. Porque a reforma, a pensão de reforma, é atribuída de acordo com os rendimentos. Se os rendimentos são baixos, não são adequados, está sistematicamente a empobrecer. E nós perguntamos, e que país é este que, porventura, condena a nossa juventude ao empobrecimento, digamos, acelerado e já agora eterno, eternizado? Não pode ser. Portanto, são estas as questões que nós hoje precisamos tratar. E permita-me que acrescente outra, porque estamos a falar, neste caso, por uma rádio universitária que tem uma componente, e ainda bem que tem, muito relacionada com os jovens. Nós não podemos continuar a admitir que a geração mais qualificada de todas que tivemos até hoje no país continue a ser, digamos, desrespeitada. Nós temos que valorizar as competências, as qualificações, as habilitações e as experiências dos jovens. Elas são determinantes para o país, por quatro razões. A primeira é porque todos nós, com os nossos impostos, acabamos por contribuir para que o Estado estivesse em condições de assegurar a possibilidade destes jovens terem as suas qualificações. E, portanto, isto foi um investimento que nós fizemos. Este investimento tem que ter retorno. Como é que pode ter retorno? De uma forma muito simples. Segundo ponto, estes jovens têm que ter empregos de acordo com as suas qualificações e com as suas competências. Mas, mais do que isso, têm que ter estabilidade e segurança no emprego e têm que ter salários adequados. Terceiro ponto, isto é tão importante para o país como aquilo que nós precisamos para o futuro. Porque estes jovens que nasceram e vivem neste país, que estudaram e se formaram neste país, que querem trabalhar neste país, são determinantes para assegurar ou para terem estabilidade e constituírem a sua família, terem aqui os seus filhos e viverem e trabalharem no país onde nasceram. Quarta questão que é indissociável relativamente ao futuro de Portugal. Tem a ver com a nossa situação em termos da União Europeia. Se nós continuarmos a permitir que os nossos jovens, grande parte deles qualificados e outros trabalhadores com competências acrescentadas, continuarem a sair para o país, então nós não nos estamos a aproximar da média europeia. Nós estamos a fomentar a saída desses trabalhadores e desses jovens para outros países que, não tendo investido rigorosamente, ou tendo investido muito menos, naquilo que tem a ver com a educação, com a formação e com a qualificação, possam rentabilizar todo o investimento que nós fizemos e, já agora, esses jovens ou esses trabalhadores mais competentes, se forem para o estrangeiro e se tiverem melhores oportunidades de emprego e melhores salários, não vão regressar. Podem fazer os programas regressar, entre aspas, é isso que se designa, que fizerem. Aliás, está aí o sucesso, entre aspas também, daquilo que foi o programa regressar. 1.300 jovens que vão regressar entre 800 mil. Foram 800 mil que nos últimos 5, 6 anos saíram. 1.300 é que regressam. Uma razão muito simples. Eles só regressarão se virem que no seu país as suas competências são reconhecidas, têm emprego estável e seguro e têm uma remuneração adequada. E estas são as questões que eles colocam. É isso que nos leva a dizer. Que os nossos jovens hoje têm um papel preponderante na sociedade.
Mas sente que os jovens estão, de facto, preocupados e são reivindicativos de norte a sul do país, nas manifestações, nas greves em que participa, naquele que é o seu contacto também com, obviamente, com os trabalhadores. Sente que do lado dos jovens há este poder e necessidade de reivindicação ou comodismo?
Olha, há duas situações. Em primeiro lugar, é que qualquer jovem tem várias fases, todos nós já passamos por isso, não é? Portanto, tem a fase da adolescência e na adolescência, naturalmente, há prioridades. A prioridade de se afirmar, a prioridade de se divertir, a prioridade de, enfim, de entre aspas, gozar a vida. E têm todo o seu direito de o fazer. Depois há outra componente, é a componente da responsabilidade. Depois de estudar, ou quando estão a estudar, já terem a visão da responsabilidade. O que é que eu quero ser? O que é que eu desejava ser? E o que é que eu tenho de fazer para ser ou para conseguir aquilo que quero? Essa é a segunda parte. E depois há uma terceira. É que quando os nossos jovens sentem que deram tudo aquilo que podiam para atingir determinados patamares de exigência e não veem correspondidas por parte da sociedade, do Estado ou das empresas, a resposta a essas mesmas expectativas, então passamos para uma outra fase, que é a fase da frustração, a fase da indignação, a fase do descontentamento e O que nós dizemos é que perante estas três componentes, que todas elas têm, têm que ser respeitadas e não se contradizem, nem conflituam, são realidades da vida. Quer dizer, eu não vou dizer ao meu neto que tem 15 anos, não é? Que ele agora tem que pensar no seu emprego. Eu vou dizer ao meu neto que ele tem que estudar, tem que fazer pela vida, tem que se afirmar e tem que se divertir. Porque cada momento da nossa vida é um momento especial. Eu não é com a idade que tenho que agora me vou divertir aos nos mesmos moldes que me devia ter divertido quando tinha 15 ou 16 anos, ou 18, ou 20, ou 25. A vida é assim. Agora, estas são as questões que hoje se colocam. E, portanto, o que nós dizemos aos nossos jovens é que, por um lado, não se deixem acomodar, nem se deixem levar pela onda de que essa coisa dos sindicatos é uma coisa do passado. Não é uma coisa do passado, é uma coisa do presente. Porque nós, para defendermos os nossos interesses, temos que nos organizar e associar àqueles que nos representam. Esses são os sindicatos. E já agora também, do ponto de vista político, os partidos políticos. Cada um depois é livre de escolher. Segundo lugar, independentemente da opinião que cada um possa ter sobre aquilo que se passa no país, ou aquilo que se passa, enfim, na sua área, na sua região, no seu setor de atividade, participem, participem. Eu até fazia um apelo. Por favor, participem. Não se calem, não se acomodem. Participem. Digam aquilo que pensam. Até podem dizer coisas que eventualmente podem ser contraditórias, podem ser polémicas. Mas falem. Exprimam aquilo que são os seus sentimentos, aquilo que são as suas ideias. Porque isto é também dar um contributo. Não é só para a resolução dos seus problemas. É para afirmar a democracia participativa. A democracia representativa é muito importante. Temos o direito de votar? Sim, é muito importante. Mas o direito de votar é indissociável do direito de afirmar, participando civicamente, para expressar publicamente aquilo que cada um de nós pensa. Porque isso também tem peso. Isso também determina. Isso também influencia. Isso também decide. E também já vimos que não é por acaso que quando os jovens... Nós tivemos agora estas movimentações em termos do ambiente. Quer dizer, e agora toda a gente diz, sim, é muito importante. Pois, mas é que eles devem pronunciar-se e participar em torno da defesa do ambiente, mas simultaneamente devem participar também em torno da defesa dos seus direitos fundamentais, do acesso ao ensino, do acesso ao ensino superior, enfim, dos problemas que têm, e hoje os nossos estudantes têm problemas vários. Não é só das propinas, não é? É neste caso concreto da assistência da área social. Muitos dos nossos estudantes hoje e as suas famílias não têm dinheiro para suportar os encargos decorrentes do aluguer de uma casa, ou de um apartamento, ou de um quarto para os nossos jovens poderem estudar.
Uma realidade difícil, por exemplo, aqui em Braga e Guimarães, onde a Universidade de Minho está inserida.
Ora, aqui está um exemplo. E, portanto, são estas as questões que nós temos de discutir. E quando discutimos o apoio na área social a estes jovens, ou quando discutimos a sua participação, nós entendemos que isto é um investimento que se faz. Tem que se investir na área social. Tem que se investir na formação dos nossos jovens. E, sobretudo, na motivação para que eles intervenham e sintam que são parte integrante daquilo que são as decisões relativamente ao seu futuro. Uhum. Não deixem nas mãos de outros aquilo que está nas suas mãos para poderem influenciar e decidir.
A dia 31 de janeiro, a greve nacional marcará também, no fundo, a sua despedida, entre aspas, já de secretário-geral da CGTP. Que momentos de reivindicação é que espera, que adesão também é que espera para esta paralisação?
Não vai ser a minha última.
Uma das
Vai ser uma das últimas. Porque até o dia 15 de fevereiro tem que contar comigo. E depois do dia 15 de fevereiro também. Porque eu não vou virar as costas. Claro, a transposição, enfim, a transição será feita e, como tudo na vida, portanto, nós precisamos de renovar, de rejuvenescer, mas aqueles que, como nós, vários dirigentes sindicais, fizeram uma opção de vida e deram, digamos, grande parte da sua vida a este movimento sindical e à luta dos trabalhadores e o prazer de os representarmos e a honra de os termos como suporte para a nossa atividade, isso não vai passar, porque eu não vou desligar da vida política e sindical. Agora, para dia 31, o que nós vamos ter é uma grande manifestação. E antes de ter uma grande manifestação, vamos ter uma grande adesão à greve dos trabalhadores da administração pública, mulheres e homens. Porque o que o governo está a fazer é não perceber que aquilo que foi feito anteriormente e que tanta contestação teve da parte dos trabalhadores, do setor privado e do setor público, que originou que o seu antecessor, do PSD-CDS acabasse por perder a sua influência eleitoral, se este governo continuar a pensar que estamos num orçamento de abaixo dos mínimos para os trabalhadores e de máximos para os grupos económicos e financeiros, então vai ter que contar com a resistência. E, portanto, nós estamos no Congresso da Federação da Função Pública e quero lhe dizer que os vários contactos que já fiz, das muitas mensagens que, entretanto, camaradas pessoalmente me transmitiram, fizeram questão de falar comigo, é que há um grande descontentamento e uma grande vontade de fazermos do dia 31 de janeiro uma grande manifestação, eu diria mesmo, uma manifestação marcante nesta nova situação que recorre depois do dia 6 de outubro de 2019, marcante do descontentamento, da indignação, mas simultaneamente do protesto. Ou seja, não vai ser o fim da luta, vai ser o momento alto da luta, que constituirá também um sinal para muitas outras lutas que se vão seguir, se porventura o governo não nos quiser ouvir. E era bom que nos ouvisse.
Estamos em Braga, um concelho e uma capital distrito que motivou também certamente muitas viagens até ao Minho nos últimos anos. Na cidade de Braga temos a Bosch, que acaba por ser a empresa com a maior destaque e que tem levado também várias vezes Herménio Carlos até junto destes trabalhadores. É uma empresa também com uma forte representação sindical que, no fundo, transparece aquilo que são as características das grandes empresas a nível nacional e das exigências que ainda estão por ver cumpridas.
Temos duas situações. Temos uma forte organização sindical, dizem muito bem, da CGTP e dos seus sindicatos na Bosch, que tem procurado dar um contributo através da negociação para se resolver problemas. Temos problemas na Bosch, objetivamente, do ponto de vista das relações laborais, que precisam de ser ultrapassados, que deveriam ser resolvidos e que alguns deles ainda não foram. E, portanto, é preciso que a administração da Bosch, mais a mais, que é uma multinacional alemã, que tem regras muito específicas de relacionamento com os trabalhadores na Alemanha, que também siga e tenha em consideração que, estando em Portugal, não deve ter aqui um comportamento diferente daquele que tem na sua, neste caso concreto, na Alemanha. E depois, para além desses, temos outros também, onde temos capacidade de intervenção, resultados positivos em várias áreas, que é do ponto de vista salarial, da passagem de trabalhadores com vínculos precários ao quadro de efetivos, da regulação dos horários, do direito das mulheres e homens trabalhadores efetivarem a lei, nomeadamente da parentalidade, maternidade, etc. Temos aqui um problema grave. Temos aqui um problema grave, não é só em Braga, é em termos gerais. É que a liberdade sindical continua a ser condicionada, impedida de ser exercida em muitas empresas do setor privado. E, quer dizer, não há diálogo social quando uma das partes que representa os trabalhadores é impedida de entrar nas empresas. Isso é um condicionamento, é uma entorse, eu diria mesmo, é uma amputação da efetivação da liberdade em todas as suas componentes, quer no respeito à efetivação dos direitos individuais e coletivos, quer no respeito à representação sindical. Para haver uma negociação, tem de haver duas partes. Parte patronal, parte sindical. Ora, se a parte sindical está impedida de entrar numa empresa, isso quer dizer que os trabalhadores ficam numa situação ainda mais fragilizada, porque não têm quem os represente. Não têm a oportunidade de escolher, de decidir quem os represente. Não têm a oportunidade de apresentar as suas propostas e as suas reivindicações. E apenas isso só. Estão sob uma pressão da entidade patronal que impõe as suas regras. Ora, isto não pode acontecer. E, portanto, a questão da liberdade sindical é algo que é estratégico para o funcionamento da própria democracia participativa. Porque não há democracia em toda a sua amplitude quando ela não é efetivada nas suas diversas componentes: económica, social, política e cultural. Ora, quando os sindicatos são impedidos de entrar ilegitimamente, ilegalmente, nessas empresas privadas, em algumas empresas privadas, e não são poucas, isto quer dizer que a liberdade e a democracia ficam à porta. E não pode haver nenhuma empresa, independentemente do empresário ou do grupo económico que esteja a dirigi-la, que pense que estão à margem da lei ou que estão, digamos, num bunker, que está excluído de respeitar quer os princípios constitucionais da liberdade sindical, quer os princípios constitucionais e legais da efetivação de direitos individuais e coletivos. Esta é outra questão central que já apresentamos ao Governo e aos patrões, nomeadamente às confederações patronais. E quero dizer que é muito interessante, Ao abordarmos a questão da liberdade sindical, até hoje ninguém ousou dizer que nós não estávamos a ser rigorosos nem objetivos em relação a uma à resolução de um problema que é estruturante. Não me podem dizer a mim, que estou na concertação social, que o diálogo social é muito importante, quando nós estamos frente a frente com o governo e com as confederações patronais. Mas, ao mesmo tempo, os mesmos que nos dizem isso estarem a esmagar o direito de negociação da contratação coletiva ou a liberdade sindical nas empresas. Não tem de haver liberdade. Porque só em liberdade é que nós podemos confrontar e tentar encontrar soluções consensuais, sempre possível, para os problemas. Se isso não for feito, tem de ser feito. E quero dizer que esta é uma das questões centrais que neste momento está em discussão com o Governo. Já nos disse que nós temos razão. Mas para nós não basta ter razão. É preciso que o Governo assegure que a lei e a Constituição seja cumprida. Isso pode o fazer.
Arménio Carlos, regressamos agora, no fundo, ao tema inicial desta nossa conversa. A CGTP prepara-se, no fundo, para a maior mudança da sua história no que respeita aos quadros. Falava muito aqui do rejuvenescimento e isso, efetivamente, vai acontecer com esta mudança que se aproxima. Como é que a Central Sindical se tem preparado, no fundo, para esta mudança? Estamos a falar, efetivamente, de um rejuvenescimento a 100%?
Não será a 100%, mas quero lhe dizer já que em termos da CGTP será cerca de um rejuvenescimento sensivelmente de 33%, de um terço dos seus membros da direção do Conselho Nacional e também praticamente da Comissão Executiva. Mas isto não é obra do acaso, isto é o resultado de uma reflexão que nós fizemos há cerca de 14 anos, em que constatámos que mais do que seguir a opinião de alguns comentadores, que em alguns casos, em relação aos dirigentes da CGTP, dizem que já lá estão a tempo a mais, em relação às confederações patronais não dizem nada. E portanto, até nem foi por isso. Foi porque nós constatámos que precisávamos dar um sinal. Nós não nos podemos esquecer que uma grande parte dos dirigentes sindicais que estiveram à frente dos sindicatos, das federações, das uniões e da CGTP, foram homens e mulheres que entraram no movimento sindical, ou um pouco antes do 25 de Abril, ou imediatamente a seguir ao 25 de Abril. A CGTP, em 1977, quando realizou o Congresso de Todos os Sindicatos, a esmagadora maioria dos seus dirigentes, homens e mulheres, tinham idades na ordem dos 30 anos, 35 anos, 30 e poucos anos. E, portanto, o que é que nós constatámos? Que esta geração precisava de ser renovada e rejuvenescida no respeito por toda a vida que deram ao movimento sindical. Mas, simultaneamente, com esta abertura, com esta visão estratégica de solidariedade, mas não só de responsabilidade, que este projeto é um projeto ímpar. É um projeto que não vai parar. É um projeto que se tem de alargar.
E que não vai perder identidade.
E não vai perder a identidade, tal e qual. Precisamente isso. O que é que nós constatamos? Constatamos que precisávamos dar um sinal para o rejuvenescimento e renovação de todo o movimento sindical. E esse sinal foi assumido a partir do Conselho Nacional da CGTP, da sua Comissão Executiva e do seu Secretário-Geral. E, há 14 anos atrás, nós decidimos que os dirigentes do Conselho Nacional da CGTP, que atingissem o limite, aliás, e atingissem a idade legal da reforma no próximo mandato, já não deveriam integrar o Conselho Nacional. Isso foi feito para os outros. E, por isso mesmo, eu que estive de acordo com essa medida e apoiei e defendi essa medida para os outros, sou o mesmo que relativamente a mim e a outros camaradas meus que têm a minha idade, entendo que se deve de aplicar, ou seja, rigor. Porque nós queremos ter um movimento sindical de dirigentes que sejam trabalhadores no ativo e não dirigentes que estejam já na idade de reforma. Com todo o respeito, porque eu não estou a dizer que uma pessoa com 65, com 66, com 67 anos deixou de pensar. Pelo contrário, nós até devemos rentabilizar toda a sua experiência, toda a sua visão, toda a sua linha de intervenção, as concessões, as ideias, e podemos rentabilizar de uma outra forma. Aliás, de muitas outras formas. Mas cuidado, cuidado. Em relação ao movimento sindical, em relação à CGTP, quem tem de estar no ativo são os trabalhadores que hoje têm idade e já agora estão na relação direta com o mundo do trabalho. Esta é a questão de fundo. Aqui, a nós, o que sugere é que este trabalho foi feito, foi muito importante, porque nós rejuvenescemos de 4 em 4 anos significativamente o Conselho Nacional da CGTP, a sua Comissão Executiva, não é? E, por outro lado, também é um sinal para todos os sindicatos que o devem de fazer, respeitando, naturalmente, os direitos e, sobretudo, tendo em consideração a posição dos diversos dirigentes que, ao longo de toda a sua vida, deram a sua mais-valia. Nós estamos, por exemplo, nós não vamos libertar camaradas nossos que fizeram uma opção de vida, de estar ao serviço dos trabalhadores e que muitos deles, alguns deles, perderam o emprego. Nós não vamos chegar agora ao facto de eles terem 64 ou 65 anos, lhe faltar alguns meses ou um ano e dizer agora vais-te embora, vais ser penalizado. Não. Encontramos soluções para esses nos sindicatos para que ninguém saia prejudicado. E sobretudo para que respeitemos aquilo que foi o trabalho daqueles que desenvolveram a sua atividade. Agora, em relação à visão esta, é integrar, envolver e passar o testemunho paulatinamente às novas gerações para que sejam elas a assumir, portanto, as responsabilidades. Nós estamos aqui a acabar de realizar o Congresso da Federação da Função Pública. E é interessante. A Navolha vai sair e já assumiram, a Federação da Função Pública já assumiu. Portanto, o próximo coordenador vai ser um dirigente sindical com 36 anos. Está a ver? Como isto acontece naturalmente, em que ninguém está agarrado a lugar nenhum, mas, pelo contrário, se vai construindo soluções a partir do momento em que quem está no movimento sindical, quem está na CGTP, está sempre para servir e nunca para se servir dos trabalhadores.
Uhum. E para a CGTP, quem é que ficará à frente?
Uma boa pergunta que no seu tempo terá a resposta adequada. Já e quero dizer com toda a sinceridade que neste momento, no âmbito dos órgãos da CGTP, e vamos ter uma reunião do Conselho Nacional na próxima, neste caso concreto, na segunda-feira, dia 20, e estamos a gravar hoje, sim, sim. Enfim, a dia 15, não é? Exatamente. Mas dizer-lhe que essa não foi ainda uma matéria discutida no âmbito da CGTP, no plano dos seus órgãos, quer a Comissão Executiva, quer o Conselho Nacional, mas vai ser. E vamos ter soluções.
Há gente disponível?
Felizmente há. Felizmente há e vai dar continuidade ao projeto.
E a CGTP ficará, portanto, em boas mãos?
Sempre, porque a CGTP é uma estrutura coletiva. E, como sabe, aqui também nós temos o cuidado de programar as coisas de forma a que quem está assegure a continuidade deste projeto. Porque não é um projeto desta direção, não é um projeto de um órgão nem do secretário-geral. É um projeto dos trabalhadores portugueses. São os protagonistas deste projeto, não são outros, são estes. A CGTP, ao contrário de outros, não foi constituída, nem pensada, nem construída em gabinetes. Ela emergiu através da intersindical dos locais de trabalho. Foi nos locais de trabalho, em 1960, na década de 60 até o início de 70, que se construiu todo o movimento de movimentação nas empresas para eleger delegados sindicais, para eleger representantes dos trabalhadores que fossem da sua confiança, bons profissionais. Não estava aqui em causa se eram do partido A ou do partido B. Aliás, como naquela altura se sabia, não é? Só havia um único partido organizado a intervir. Era o PCP, não era outro. Bem, mas independentemente disso, a aliança que se fez entre comunistas, católicos e muitos trabalhadores independentes foi determinante para a constituição da intersindical. E tal como nós sempre dissemos, que acima do interesse partidário está o interesse dos trabalhadores e o projeto da CGTP, é isso que nós vamos continuar a fazer e, sobretudo, a assegurar que ele tenha continuidade no ano em que se comemora o seu cinquentenário, ou seja, 50 anos de vida da CGTP, que não é uma questão de sumenos, mais a mais, faça um projeto que é muito diferente do projeto sindical ou de projetos sindicais que temos noutros países da Europa.
Como já referiu também no início desta nossa conversa, vai regressar à base depois desta saída da CGTP, vai voltar, portanto, à Carris. Enquanto membro do PCP, podemos esperar um Herménio Carlos mais ativo também no partido, no futuro?
Não, porque eu já identifiquei a minha decisão. Eu, depois de ser secretário-geral da CGTP, não exercerei nenhum cargo de responsabilidades acrescidas do ponto de vista político. Portanto, não há dúvidas. não sai da CGTP para ser candidato a nenhum lugar no PCP, nem noutro lugar qualquer. Saio da CGTP para regressar ao meu local de trabalho. Mas isso não quer dizer que, regressando ao meu local de trabalho, não continuo a ser um português com uma intervenção ativa, com ideias, com propostas, com críticas e, já agora, também com sugestões de alternativas. E estarei sempre disponível para a CGTP e para o meu partido. Agora, nesta função, até para demonstrar outra coisa. Eu gosto muito destes desafios e, antes de decidir, como já decidi há 2 ou 3 anos, pensei maduramente. É que se criou, ou pelo menos se tenta criar na opinião pública, que depois de se atingir um determinado nível de responsabilidade, que a partir dali tem de se encontrar uma alternativa idêntica ou uma candidatura a um outro lugar. Seja no partido, seja no, enfim, em representante dos trabalhadores no Conselho Económico Europeu, no Conselho Económico e Social Europeu, seja no outro lado. Não. Eu quero, faço questão disso, não discuti com ninguém, é uma opção pessoal. Eu quero, tal como entrei no meu sindicato a tempo inteiro, em 1985, tal como depois assumi a coordenação da União dos Sindicatos de Lisboa, em 1996, tal como passei para membro permanente e comissão executiva da CGTP, com funções de representação na área reivindicativa, contratação coletiva, emprego e concertação social em 2008, tal como em 2012 assumi as responsabilidades mais elevadas que se pode atribuir e que me deu um grande prazer e orgulho como secretário-geral da CGTP, também quando sair da CGTP como secretário-geral da CGTP, eu continuarei sempre a ser um trabalhador. Eletricista de profissão, operário, chefe de categoria profissional. E quando entrei no movimento sindical, entrei como operário-chefe. Era essa a minha categoria profissional. Quando regressar agora à Carris, neste ano, vou regressar como operário-chefe. É isso é que me dá mais orgulho. Se me perguntar, então, mas do ponto de vista, enfim, da evolução da carreira profissional, se lá estivesse, podia hoje ter um outro cargo de chefia que não aquele que tem, claro. Mas eu não me queixo, porque eu fiz uma opção de vida. E, portanto, a maior riqueza que eu retirei destes anos todos foi a minha entrega e, sobretudo, a minha disponibilidade para servir aqueles que acreditaram em mim. E neste caso concreto, os trabalhadores portugueses. E digo, chego muito mais rico, ou regresso muito mais rico à Carris, agora, quando isso acontecer depois do Congresso, de quando saí da Carris para o movimento sindical. E esta riqueza é a melhor coisa que nós temos. Não é financeira, não é económica. É a riqueza de um homem que aprendeu, que evoluiu e que, sendo operário com o curso industrial, nunca teve problemas em discutir nem com doutores, nem com engenheiros, nem com a Troika, nem com primeiro-ministros, nem com ministros das Finanças, nem com ministros das Economias ou do Trabalho. Porque podem saber de muita coisa, mas há uma coisa que eles não sabem. É daquilo que se passa lá embaixo, nos locais de trabalho, do sentimento dos trabalhadores e daquilo que emana desse mesmo sentimento, que se transforma depois em propostas, em alternativas e em soluções para o país. E que bom foi estar e passar por esta vida e por este movimento sindical. E para aqueles que também admito, porque também existem, que não simpatizam muito comigo, por razões óbvias, então, para esses, deixo-lhes também uma mensagem. Não esperem que eu vire as costas, porque eu vou andar por aí.
Arménio Carlos, muito obrigada. Foi então a entrevista com Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.